Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente tratar um pouquinho da questão logística no Brasil. São dois assuntos importantes. O primeiro deles diz respeito à questão do tabelamento do frete. A NTT divulgou um reajuste aí na tabela de fretes que vem vigorando desde maio do ano passado com o final da greve dos caminhoneiros. E a gente quer saber, afinal de contas, até que ponto esse reajuste pode ou não impactar aí no transporte, nos fretes e na situação aí da logística nesse momento de safra, principalmente. E o outro assunto são as ferrovias, as concessões, enfim, o que tem de novo em relação às ferrovias que vão ser alternativa aí para o nosso modal de transportes aqui no Brasil, que hoje é muito baseado, restrito aí ao transporte rodoviário. Dois assuntos importantes para a gente tratar com o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Prologístico. O Edeon já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, Edeon. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com esse reajuste na tabela dos fretes. Um reajuste de 1,5%, um pouquinho mais que isso. Como é que isso chega ao produtor, à pessoa que está dependendo da contratação dos fretes nesse momento, principalmente de quando começa o pico aí da colheita, o pico de safra, Edeon?
Bem, a questão do reajuste, ele está na lei. A lei diz que até 20 de janeiro e até 20 de julho tem que ser reajustado o valor da tabela de frete. E esse valor é pelo IPCA. A outra forma de reajuste seria pelo aumento do diesel. O que a gente tem conversado com o setor produtivo é que nós, como setor produtivo, não concordamos com esse tabelamento. Então, isso é uma coisa definida por nós. Nós temos conversado com o governo sobre isso, temos sentido do governo uma boa vontade em tentar buscar uma solução para isso. Agora, a solução de uma negociação onde nós teríamos que trabalhar esse valor do frete fica difícil, porque nós somos contra o tabelamento do frete. Então, a nossa esperança é que isso seja resolvido, como está previsto ser resolvido, no STF, no Supremo Tribunal Federal.
Mas ainda, o ministro, mas ainda sem data, né, Edeon, para ser julgado, para ser resolvido, né?
Infelizmente, sem dado. Esperamos que agora, com a volta do STF a partir de fevereiro, que eles coloquem na pauta esse assunto. Vai ser, obviamente, feito um movimento pelas entidades para que ele coloque na pauta do plenário esse assunto, uma vez que ele resolveu que ele não vai decidir sozinho. Então, nós precisamos que seja declarado ou constitucional ou inconstitucional para ver o que nós vamos fazer para frente. A nossa esperança ainda é que ele declare inconstitucional. Por quê? Frete é lei de mercado. Se você tem muito caminhão e pouco produto a ser transportado, o frete cai. Se você tem muito produto e pouco caminhão, o frete sobe. Isso é natural. Agora, por exemplo, no período de safra, o impacto do tabelamento vai ser quase nenhum, porque os valores dos fretes são iguais ou até superiores ao tabelamento. Seriam superiores se não houvesse o tabelamento, né? Então, a gente vê que esse tabelamento já é, inclusive, entendido pelos caminhoneiros como sendo um tiro no pé para eles. Eles estão vendo grandes produtores recebendo caminhões, eles estão vendo trades comprando caminhões. Se for declarado constitucional, mais trades vão comprar mais caminhões. Então, isso fica ruim para eles mesmo, né? Eles é que não vão conseguir fazer essa eles não vão conseguir fazer eles não vão conseguir fazer com que o frete suba, porque os caminhões, as trades, esse pessoal vai comprar mais caminhões. E esses caminhões vão garantir parte do transporte deles. Não vai garantir todo o transporte,
E a gente já
parte.
viu, né, pelas redes sociais principalmente, que os grandes grupos já começaram a receber os caminhões comprados no ano passado e ainda tem uma fila de espera por esses novos caminhões, né, Odeon? Edeon.
Exatamente. Exatamente.
Agora, esse aumento de 1,54%, então, nesse momento, não impacta, você acha, na relação, não encarece o custo de transporte aí nesse momento, Edeon?
Nesse momento de safra, o valor está mais ou menos igual e poderia estar até maior se não fosse o tabelamento. Então, isso aí, nesse período de safra, não é o problema. O
Porque tem
problema que nós temos
concorrência, né?
é o que foi da safra.
Porque tem concorrência nesse período, né?
Exatamente. Existe concorrência, existe produto a ser transportado. Agora, o ruim para o setor é o fato de não se ter uma previsibilidade. O que tem mais atrapalhado o setor tem sido a questão da previsibilidade. Quando você trabalha com compra de um fechamento de mercado, principalmente mercado futuro, você tem que ter uma ideia do valor do frete que você vai ter, porque todos nós sabemos que o valor a ser pago ao produtor, ele depende de. O valor é definido no porto, você desconta toda a logística e você chega no valor Você chega no valor do produto na origem, o valor que efetivamente o produtor recebe. Se você não tem previsibilidade, você não tem como fechar isso com o produtor. Então, esse é o problema que as trades têm e é o problema que o produtor tem. O que nós precisamos é de previsibilidade.
Mas nesse caso, ainda continua afetando porque não está decidido se vai ter ou não tabelamento, é isso?
Exatamente. Exatamente.
Então,
Isso é uma coisa.
como que eu
E o
vou fechar?
tabelamento, da forma que está, os valores tabelados, os valores do piso do frete, como está, ele é muito alto, porque existe aquela história do frete e retorno. Então, você não pode fechar um frete só de ida, porque se não existe retorno, você teria que pagar ida e retorno. E isso é um absurdo, porque o que que me garante que o caminhoneiro, ao chegar no destino, não capta outra carga? Aí eu vou estar pagando duas vezes para ele? Eu vou estar pagando uma vez e ele vai estar faturando mais outra? Isso é uma coisa totalmente fora de questão. Nós não vamos aceitar isso.
Agora, em que o tabelamento ele atrapalha nesse momento da safra? É só nessa questão da previsibilidade?
Nesse momento da safra, é a previsibilidade para você poder fazer os fechamentos. Agora, nesse momento, os valores também para alguns destinos estão mais altos do que seria o mercado. Então, você acaba tendo problema de toda a ordem.
Tá. De maneira geral, teoricamente, a gente teria uma concorrência maior e que o tabelamento seria meio que colocado de lado para alguns destinos. Quais destinos, principalmente, não teriam impactos aí, na sua opinião, Edeon?
A questão do tabelamento, por exemplo, na saída pelo norte, saída para Porto Velho, saída para Miritituba, o valor do frete ele está mais ou menos igual ao valor do tabelamento. Mas quando você leva isso em direção ao sul, o valor está mais alto do que seria o valor normal. E para algumas outras culturas, que não seja só soja ou milho, mas os fretes mais curtos acabam ficando muito altos.
Ah, ok. Agora, meu caro, solução para essa questão dos fretes. As alternativas das variações dos nossos modais, principalmente as ferrovias. Tem novidade aí, o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes, anunciou aí que vai assinar aí a concessão de 3 novas rodovias e ferrovias também, entre elas a Ferrogrão. Como é que está isso e qual que é a importância dela para a logística, principalmente de escoamento de safra?
Bom, primeiro nós temos que lembrar que o transporte rodoviário, ele é necessário, independente de você ter outros modais, porque ele é alimentador desses modais. Você vai precisar de caminhão para alimentar a ferrovia, você precisa de caminhão para alimentar a hidrovia. Agora, é lógico que o que no Brasil nós fazemos errado é o transporte de grandes volumes a longas distâncias em cima de caminhão. É isso que está errado. Então, para isso é que vem as ferrovias e explorar melhor as hidrovias. No caso das ferrovias, o governo federal prometeu, agora dia 28 de março, vai ter o leilão da ferrovia Norte-Sul, chamado Tramo Central, que liga Porto Nacional à Estrela do Oeste em São Paulo, e daí é necessário o direito de passagem para poder chegar até o Porto de Santos e na outra ponta até os portos de São Luís. Então, isso é necessário. E também ele está anunciando a concessão da Ferrogrão, que liga Sinop a Miritituba. É uma obra privada, não se está esperando que o governo federal vá fazer aporte nessa ferrovia. Essa ferrovia vai ser privada e ela é viável, porque ela tem carga. Então, é uma ferrovia extremamente importante, porque ela vai mudar a concepção de transporte em todo o estado de Mato Grosso. E a outra obra é da FICO, que liga Campinorte à Água Boa. Essa da FICO foi autorizada pela Lei 13.448, que permite que valores de outorga relativos à renovação, por exemplo, de concessões ou até de novas concessões, que esse valor da outorga seja aplicada em outra obra, que é o caso da Ferrovia Vitória-Minas. A renovação da concessão da Ferrovia Vitória-Minas e da Ferrovia dos Carajás, esse valor resultante de concessão vai ser aplicado na construção da FICO, nesses 368 quilômetros entre Campinorte e Água Boa. Então, tem grande probabilidade de sair, já está sendo comemorado aí, pelos governadores, governador do Mato Grosso, governador de Goiás, e nós entendemos que é uma obra extremamente importante, e ela é muito importante para alimentar esse tramo central da Ferrovia Norte-Sul. Então, é um ganha-ganha. Ganha o setor produtivo do Mato Grosso e ganha o transporte pela Ferrovia Norte-Sul.
Muito bem, vamos por partes então. Ferrovia Norte-Sul, em que pé que está e qual a expectativa, enfim, de benefícios para o transporte de grãos? O que que ela deve movimentar?
Bom, a ferrovia FICO, ela. Você está falando da FICO ou da Ferrovia Norte-Sul?
Norte-Sul, vamos começar com a Norte-Sul.
Ferrovia Norte-Sul, o tramo central que liga Porto Nacional à Estrela do Oeste em São Paulo. Essa ferrovia, ela, a partir de Campinorte, ela está mais ou menos no que a gente chama de ponto de deflexão. Ela pode tanto subir para os portos de São Luís, quanto descer para Santos. Essa ferrovia é muito importante, e ela é muito importante principalmente para o estado de Goiás. O estado de Goiás hoje ele tem uma limitação de oferta de transporte ferroviário, ele tem um volume de produção considerável, principalmente do sudoeste goiano, e ele vai possibilitar o transporte dessa produção para Santos. No caso do Mato Grosso, nós precisamos concluir a rodovia BR-080, que vai ser também uma alimentadora desse trecho, que vai ligar Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso, a São Miguel do Araguaia, em Goiás, e de lá por rodovias estaduais até Alvorada do Tocantins. Em Alvorada, ela entra na Ferrovia Norte-Sul, e nesse caso, o principal destino dela são os portos de São Luís. A FICO, que também já acabei de falar sobre ela, ela também vai ser uma alimentadora a partir de Campinorte. Eles estão falando que não vai ser mais Campinorte, vai ser Mara Rosa, está próximo de Campinorte, em função de traçado, em função de relevos, então ficaria melhor Mara Rosa. Mara Rosa já está um pouco mais ao norte, então ela vai também ser uma alimentadora, tanto para ir para Santos, quanto para ir para os portos de São Luís. Então, a privatização desse trecho da ferrovia Norte-Sul, ela é importantíssima para o crescimento de Goiás e para o escoamento da produção do Mato Grosso.
Muito bem. Agora, em que pé que ela está, a Norte-Sul especificamente? Ela está em que fase?
Bom, no caso da ferrovia Norte-Sul, já foi aprovado a licitação pelo Tribunal de Contas da União, agora já vai a licitação na Bolsa a partir no dia 28 de março, já está marcado. Agora, esse trecho ferroviário, ele falta ainda mais ou menos 10% das obras entre Ouro Verde, que é próximo de Anápolis, até Estrela do Oeste, faltam algumas obras de arte. Então, ela vai efetivamente rodar mais ou menos daqui a 2 anos no sentido Santos. No sentido Itaqui, ela já roda imediato, porque não existe nenhum empecilho entre Anápolis, que é um ramal ferroviário, entre Anápolis ou Ouro Verde e Itaqui.
Então, a licitação agora é 28 de março e tem interessado? O que, que vocês têm acompanhado, Edel?
Eu tenho acompanhado que existem interessados brasileiros e interessados internacionais. Então, eu acredito que vai ser um leilão movimentado. Nós sabemos do interesse de chineses, de russos e de empresas já que exploram no Brasil. Então, eu acredito que nós vamos ter um leilão movimentado.
Muito bem. Ferrogrão, o ministro anunciou licitação para o segundo semestre. Qual a importância da Ferrogrão? O que, que ela pode trazer de benefícios aí para a região? E por que ela está sendo considerada uma ferrovia estratégica?
A Ferrogrão, ela liga Sinop a Miritituba. É uma ferrovia de 976 quilômetros. E ela, com as peras ferroviárias, com as extensões, ela vai para mais de 1.000 quilômetros. Essa ferrovia, ela tem algumas características que levam a um baixo custo, ou seja, a um baixo consumo energético. Nós estamos saindo ali de uma altitude por volta de 400 metros e vamos chegar a 80 metros lá em Miritituba. Então, você tem, vamos dizer, um trem ladeira abaixo, né? Isso faz com que haja um baixo consumo energético, só existe um pequeno trecho da chamada Serra do Cachimbo, onde tem, inclusive, uma base aérea nessa Serra do Cachimbo tem uma pequena elevação, mas o restante é tranquilo. Você vai ter aí uma ferrovia com a velocidade média entre 65 e 80 km por hora. E essa ferrovia, ela acaba tendo um baixo custo de frete. É um baixo custo energético, é um baixo custo operacional, que possibilita um menor custo de frete. Então, com o valor de frete que já está sendo discutido com os empreendedores, nós vamos conseguir um frete, uma redução do frete, da ordem de quase 50% do que nós gastamos hoje, com o transporte rodoviário. Então, isso vai trazer um grande benefício a toda a região da influência da Ferrogrão. Ou seja, nós vamos ter ali, desde Nova Mutum até Guarantã do Norte, e pelas laterais, basicamente uns 300 quilômetros para cada lado, que vai ser a área de influência dessa ferrovia. Então, é uma ferrovia extremamente importante. É uma ferrovia que vai possibilitar o crescimento do agronegócio naquela região da área de influência da ferrovia. Então, a
Ela
ferrovia tem tudo de bom.
vem para concorrer com o 63? Dá para falar isso, Edão?
Não, elas não são concorrentes, elas são complementares. Até porque a BR-163, nos próximos 10 anos, ela vai ser extremamente importante e ela vai chegar a um ponto de estrangulamento, porque vai ter muita carga em cima dela. Então, vai ser quando vai começar a funcionar a Ferrovia Norte-Sul. Porque nós temos em conta que a Ferrovia Norte-Sul, nós vamos ter aí, sendo licitado esse ano, mais uns 2 anos entre projeto executivo e licenciamento ambiental. Então, nós estamos falando aí início de obra por volta de 2021, né? E aí, mais 5 anos de construção, nós estamos falando em 2026, 2027, para ela começar a operar. Então, até lá, a BR-163 vai estar trabalhando muito, vai ser muito utilizada. Depois que a ferrovia estiver em pleno funcionamento, vai haver uma redução, obviamente, do volume de carga, mas não vai zerar o volume de carga, porque a BR-163, ela, além de ser uma rodovia que hoje transporta grãos, mas ela vai estar transportando madeira, combustíveis, produtos vindos lá da Zona Franca de Manaus. Vai estar trabalhando com. Ela tem as produções locais que não entram na ferrovia, que essa é uma ferrovia de grande velocidade, e é uma ferrovia, então, que ela vai ter poucas paradas, né? Vão ter poucos terminais ferroviários. Então, isso faz com que a ferrovia ganhe em produtividade e a BR-163, que além de transporte de carga, ela é também de interesse social, ela continue sendo o elo de ligação entre Mato Grosso e o Pará.
Muito bem. E só para a gente finalizar um pouquinho da Ferrovia Integrada do Centro-Oeste, a FICO, que enfim tem um processo um pouquinho diferente que ela envolve aí a questão dos contratos de concessão usando outorgas, né? Você já explicou um pouquinho para a gente, mas eu queria deixar um pouquinho isso mais claro. Hoje, o que que vai acontecer e que trecho ela pode ser ampliada aí, Deon?
Bom, existe uma modalidade de prorrogação de concessões, não só ferroviária, como rodoviária também. Mas nesse caso nós estamos tratando da ferroviária. O governo federal está fazendo a prorrogação dos contratos da Vale, tanto da Ferrovia dos Carajás, que liga a região produtora de minério de ferro, ali de Paraopebas, até Itaqui, esse é a Carajás, assim como a Vitória Minas, que liga Belo Horizonte até o Porto do Tubarão, lá em Vitória. Então, essas duas ferrovias vão ser feitos prorrogações dos seus contratos. Está se dando o nome de prorrogação antecipada, porque não está se esperando vencer esses contratos para fazer a prorrogação, porque existe necessidade de investimentos nela, e esses investimentos só poderão ser feitos com essas prorrogações, senão você não consegue pagar esses investimentos, e isso gera um valor de outorga. Esse valor de outorga, ao invés dele ser pago ao Tesouro Nacional, o governo faz um cruzamento, ou seja, aquele valor, a própria companhia, no caso a Vale, vai construir o trecho da FIP entre agora Mara Rosa e Água Boa. Então, esse trecho de ferrovia, 368 quilômetros, ele vai ser feito pela Vale, vai ser construído pela Vale e entregue ao governo federal. O governo federal vai então licitar a exploração desse trecho ferroviário entre Água Boa e Mara Rosa. Essa ferrovia, ela é muito importante para a região leste do Mato Grosso, porque ela assume boa parte da produção do vado, chamado Vale do Araguaia, vai ser escoado por ela. E ela vai ser uma grande alimentadora da ferrovia Norte-Sul. Então, é um ganha-ganha. Você está alimentando a ferrovia Norte-Sul, que precisa de carga, e vai estar escoando a produção da região do Vale do Araguaia.
Muito bem. Nesse caso, em que pé que está? A Vale já concordou com isso? O projeto já está em andamento, Edeon?
A Vale já concordou, ela já está fazendo os levantamentos, ela já está, porque aquele trecho ele já tem projeto básico. Então, baseado nesse projeto básico, ela está reavaliando, porque ela tem projeto básico e tem licença prévia. Tem essa vantagem. Então, ela vai trabalhar para obter a licença de instalação e vai elaborar, obviamente, o projeto executivo.
Muito bem. Em quanto tempo a gente tem essa estrutura ferroviária funcionando, na sua opinião? É trabalho para mais de anos aí, né?
Vamos assim, a ferrovia Norte-Sul, para estar 100% operada entre Porto Nacional e Estrela do Oeste, saindo para Itaqui, ao norte, ou indo a Santos, pelo sudeste, eu acredito que 2 anos ela está funcionando. No caso da ferrovia de integração Centro-Oeste, ele é um projeto, entre o projeto que está sendo feito, mais o licenciamento, a conclusão do licenciamento ambiental. Eu acredito que 1 ano dá para fazer isso, dá para iniciar a obra em 2020, vai dar uns 3 anos de obra. Então, 2020 a 2023, dá para rodar nela 2024. A Ferrogrão, 2 anos de projeto, 5 anos de construção. Então, nós estamos falando aí
Mais
para
7 anos.
rodar ela 2027, na melhor das hipóteses.
Ou seja, dando tudo certo, sem os empecilhos que sempre aparecem aí no meio do caminho, enfim, levando tudo em conta que a gente vai ter esse investimento privado também, boa parte das ferrovias, a gente vai ter uma mudança importante na nossa malha ferroviária e, consequentemente, no nosso transporte logístico, né, Edeon?
Sem dúvida alguma, eu posso afirmar que daqui a 8 anos nós vamos estar falando em outra forma. Acho que isso aí vai propiciar um desenvolvimento muito grande da agricultura, tanto em Goiás quanto no Mato Grosso e também na região ali do eixo da BR-163 no Pará. Nós vamos ter um desenvolvimento grande, nós vamos ter. Vai melhorar a competitividade do produto brasileiro lá fora e vai melhorar a rentabilidade do produto.
Muito bem. Meu caro Edeon, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender que nova estrutura é essa de logística que vem acontecendo no Brasil. Parece que agora vai, hein, Edeon?
Se Deus quiser, vai. Deus acima de tudo.
É isso aí. Obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Abraço.
Abraço. O Edeon Vaz Ferreira, ele é diretor executivo do Movimento Prologístico, conversando aqui com a gente, contando um pouquinho dos impactos que esse aumento na tabela de fretes pode trazer para esse período de safra. Ele acredita que não tenha tanto impacto, afinal de contas, o custo geralmente aumenta e em alguns momentos até supera a própria tabela em função da concorrência, né? Que existe nesse movimento da safra, nesse escoamento da safra. No entanto, é um problema para a questão da previsibilidade, aquela contratação de fretes mais adiante, porque a gente tem ainda essa questão da legalização aí, ou da viabilidade legal do tabelamento de fretes sendo julgado pelo STF. Vai que o STF resolve considerar inconstitucional, como é que você refaz tudo o que já foi contratado? Enfim, é uma preocupação, portanto, tanto de quem compra quanto de quem vende aí, essa questão da falta de previsibilidade do frete. Esse é o grande problema do tabelamento nesse momento. E a questão das ferrovias. Ele detalhou para a gente o que vem por aí em termos de logística ferroviária, principalmente no centro-norte do país. As atenções estão focadas na região centro-oeste, principalmente, e o escoamento da produção dessa região, tanto por norte quanto pelo sul do país, e que a gente tem pelo menos aí uns 8 anos pela frente até que se concretize todo esse novo cenário de ferrovias no Brasil. Uma situação bastante interessante que pode reduzir consideravelmente a questão do custo dos fretes aqui no Brasil. Vamos ficar atento aí. A primeira licitação já acontece agora no dia 28 de março, daqui 2 meses, portanto. A Ferrogrãos, o governo já anunciou que a licitação sai no segundo semestre. E a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, né? Ela já está nos ajustes aí de projetos, principalmente porque é a Vale que vai bancar aí a construção dessa ferrovia e entregar para o governo federal em função de um adiantamento aí das concessões de ferrovias que já existem e que já são operadas pela própria Vale. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.